ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O novembro é azul, mas hoje é o dia laranja, uma cor que tem muitos significados, dentre eles a coragem. Coragem para enfrentar a violência contra a mulher, que faz deste 25 de novembro uma data de mobilização mundial. A celebração do Dia Laranja, antecipada pelas Nações Unidas na última segunda-feira, deu o tom da urgência necessária no enfrentamento dessa triste realidade a partir de uma afirmação do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abre aspas, "combater esse problema é questão de vida ou morte". Ainda segundo o chefe da ONU, em alguns países até 70% das mulheres relataram ter sofrido violência física ou sexual do parceiro. Em outras nações, o parceiro é responsável por 40 a 70% dos assassinatos de mulheres. Ban Ki-moon disse que é até difícil acreditar nessas estatísticas e ainda mais complicado entender o porquê de homens transformarem mulheres e meninas em suas vítimas. Por quê? Por que a sociedade culpa as vítimas? Por que os governos falham em punir crimes fatais? Numa tentativa de encontrar respostas para essas perguntas na sociologia, Viva Maria chama a participação de Jaqueline Pitangui, que nos anos 80 foi presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em 90, ao lado da advogada Leila Bastert, fundou a organização Sépia para cuidar de várias linhas de ação em torno da cidadania feminina no Brasil. Acesso à justiça, comunicação social, saúde e direitos sexuais e reprodutivos e violência contra a mulher. Nesse 25 de novembro, queremos saudá-la com a luz forte da cor laranja. Jaqueline, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite para participar desse programa tão relevante nessa data.
Pois é, nós estamos aqui e gostaríamos de compartilhar com você a perplexidade do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que disse que é difícil acreditar nas estatísticas sobre violência contra a mulher e, mais complicado ainda, entender o porquê de homens transformarem mulheres e meninas em suas vítimas.
Eu acho que quando nós falamos dessa questão da violência contra a mulher, é muito importante ter presente que nós estamos falando de um fenômeno que é multidimensional. Digamos que a ponta do iceberg, lá em cima, o que aparece é a violência física, seja sobre a sua forma mais terrível do assassinato, seja a violência sexual ou os ataques e a própria violência do ponto de vista emocional. Entretanto, para entender por que essa expressão mais visível da violência está ainda presente na nossa sociedade, vamos começar a ver o papel da mulher em várias dimensões. Tomemos o papel da mulher, por exemplo, na família. Vamos nos lembrar que até a Constituinte, a mulher era no Brasil uma cidadã de segunda categoria, posto que, em todas as leis, por exemplo, de família, ela era subjugada ao homem que era o chefe da sociedade conjugal. E além, Mara, dessas consequências assim mais diretas, o que existe aí quando você coloca que uma pessoa é subordinada à outra, que uma pessoa é a chefe e a outra é subalterna, é a questão do sentido de obediência e de propriedade. E esse sentido de obediência e de propriedade é que está na base da violência doméstica. E isso nós temos ainda como uma herança cultural no Brasil e em vários países do mundo, né, em que leis ainda colocam a mulher numa posição de subalternidade com relação ao homem, por exemplo, nas relações conjugais. Aí você tem uma questão que responde um pouco ao Dr. Ban Ki-moon. Por quê? Porque é preciso não apenas denunciar e lutar contra a violência, mas é preciso denunciar e lutar contra todo o arcabouço de leis de costumes, de práticas, seja na família, seja na política, seja no mercado de trabalho, que ainda constituem a mulher como inferior ao homem e que ainda dão culturalmente ao homem o direito de se sentir proprietário daquela mulher ou de mandar naquela mulher.
Sem dúvidas. Agora, esse mesmo raciocínio embasa essa segunda questão que Ban Ki-moon colocou, que é: por que a sociedade culpa as vítimas?
Eu acho que é o mesmo raciocínio. A sociedade culpa a vítima, sobretudo nos chamados crimes passionais e nos crimes de estupro, levado ao extremo em algumas sociedades islâmicas, né, que existe o crime de honra, que eles chamam o honor killing, em que um irmão, o pai, pode matar, né, a sua irmã, a sua filha, em nome da honra da família, porque ela teria seja tido realmente um relacionamento com uma pessoa que a família não gostava, ou às vezes até porque andou na rua de mão dada com uma pessoa. Então, essa questão de tornar a mulher de vítima a ré e, portanto, infringir sobre ela um castigo justo, nós tivemos aqui no Brasil também com o uso do argumento da legítima defesa da honra nos tribunais do júri, que liberavam ou davam penas mínimas com direito a sursi a assassinos confessos das mulheres que as matavam em nome da honra.
Pois né? É.
Então nós temos aí uma questão cultural gravíssima e é isso que opera no sentido de transformar a vítima em culpada, até na questão do estupro. Quando as pessoas acham que se a mulher está andando com um vestido decotado, ela merece ser estuprada, ou até num Congresso Nacional nós tivemos o deputado Bolsonaro dizendo que uma deputada não merecia ser estuprada, nós temos aí claramente o efeito, né, de um padrão cultural perverso que transforma a vítima em culpada.
É. Agora, em nível de Brasil, orgulhosamente, temos a Lei Maria da Penha, considerada pela própria ONU a terceira melhor lei do mundo. Você acredita que a partir dessa lei, que acabou de fazer 10 anos, a gente ainda vai conseguir transformar essa cultura tão perversa?
Eu acredito muito nessa lei. Nós, na Sépia, lutamos muito por ela, fizemos parte da coligação que levou adiante o projeto dessa lei. E certamente, Mara, leis, elas marcam um patamar de normatividade, um patamar, digamos, de legitimidade, de legalidade, que é fundamental que exista na sociedade. Então, essa lei, ela estabelece um patamar. Ela é uma lei muito ampla, né? É uma lei muito completa, porque incorpora também a violência psicológica, a violência patrimonial, e ela tem ajudado muito, porque é uma lei que hoje nós conhecemos, o Brasil conhece, o brasileiro conhece, a brasileira conhece, já ouviu falar nessa tal dessa Lei Maria da Penha. Sabe que a questão da violência é contida, essa lei contém a violência. Agora, sempre há uma distância entre leis e práticas, entre o que está no plano legal e o que está no plano real. E nós temos que imaginar que a sociedade, ela não é estática, ela é como um jogo de xadrez. Um mexe uma peça, outro mexe outra peça. Atualmente, no Brasil, nós estamos vendo o avanço de forças extremamente conservadoras, muitas delas ligadas à religião, que voltam a colocar o papel subalterno da mulher, no casamento, por exemplo.
É verdade.
Isso tem um efeito direto sobre a violência.
É.
Então é muito importante, quando as mulheres lutam, né, para defender a Lei Maria da Penha, lutam para a igualdade da mulher, elas estão lutando também contra a violência, porque é isso que alicerça a violência, essa ideia de dono e propriedade, né? Senhor e subalterna. Isso é o fundamental na luta contra a violência.
Agora, para terminar, Jaqueline, sob o signo da cor laranja, a gente não pode deixar de lembrar das irmãs Mirabal. Pátria, Minerva e Maria Tereza, assassinadas brutalmente pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana.
Exatamente, é uma data nossa, latino-americana, né?
Exato.
Isso que é muito importante nessa data, é uma data que surge do Congresso Feminista latino-americano e é uma data, então, que tem a marca da luta das mulheres da América Latina, né? Eu acho que isso é muito bonito.
Pois é, então, que viva Maria, que viva Minerva, viva Pátria e Maria Tereza. E que viva você, Jaqueline Pitangui, muitíssimo obrigada pela participação
obrigada,
no nosso
querida.
Programa.
Um beijo grande para você, viu, e para todos que estão nos escutando.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.